e que irá partilhar connosco o encerramento desta conferência, é central ou fundamental, não é? E o trabalho que a partir do trabalho dele se inspirou, como o meu próprio, o do Tiago Fernandes, julgo eu, e outros, certo? Que é particularmente importante na explicação comparativa entre qual a razão, qual a origem das diferenças entre a Portugal e a Espanha deste ponto de vista. O argumento para Portugal é simples. É que a maior recuperação de Portugal de ser o país mais desigualitário no final do seu regime autoritário, para ser o país ao nível dos mais igualitários dentro da Europa do Sul, antes da grande crise, se deve, em parte, ao modo de transição revolucionária. O 25 de Abril foi uma revolução não apenas política, mas social, não é? Ou seja, não apenas uma alteração nos equilíbrios de quem já mandava na política no Estado, mas também das relações socioeconómicas de poder que subjazem na sociedade. Esta é a definição de revolução social, não é? E que gerou um conjunto de efeitos, não é? Que potenciam as ambições igualitárias na democracia que estão ali elencados. A ação coletiva dos grupos populares e médios foi mais capacitada pela revolução. O Tiago fez este argumento, eu já fiz este argumento com o Tiago. A distribuição de poder no Parlamento e no Executivo dá um peso significativo ao centro-esquerda e à esquerda e, finalmente, não é, em termos de argumento de enquadramento, o Robert Fishman tem chamado a atenção que Portugal é uma democracia cuja prática política é mais igualitária. A igualdade política é mais saliente. As elites são mais abertas aos interesses populares e dos mais pobres excluídos. Ele analisou, por exemplo, entre outras, políticas de emprego, de habitação e mercado de trabalho. Eu estou a concluir com, talvez, uma observação que poderá estar na vossa cabeça, que é qualquer coisa como, certo, mas então está tudo bem? É tudo róseo? Não há problemas? Não há críticas a fazer? Olhando para a frente, olhando para o lado hoje em dia, está tudo bem? Ou está tudo mal? Não é? Bom, a minha esperança é que eu ajudasse a contribuir para uma discussão mais equilibrada do problema, tendo em conta a prevalecência no discurso público da ideia de que está tudo mal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que estão ali elencados alguns desafios, eu só tenho tempo para os ler, penso eu, mas que podemos discutir no final. Primeiro, o aumento da abstenção com a passagem das décadas afeta desproporcionadamente os grupos populares e médios, os mais desqualificados, são aqueles que menos participam eleitoralmente e, portanto, isso é um problema. O declínio da representação cívica de massas, grupos populares e médios, como por exemplo os sindicatos, também é um problema. A desigualdade de rendimentos elevada também é um problema. E vocês poderão perguntar, mas ela não desmente o argumento central que eu tentei expor? Eu acho que não, mas vou deixar isso para a discussão, se o quiserem perguntar. Também há novos horizontes de desigualdade que se afirmam, como a investigação recente tem mostrado, por exemplo, do Centro de Estudos Sociais do Observatório de Crise sobre a habitação, problemas com a mobilidade social, mercado de trabalho continua segmentado, mesmo depois da crise, ou também depois da crise. Novos problemas se levantam agora já ligados com formas populistas, como, por exemplo, o chamado chauvinismo da proteção social, ou welfare chauvinism, algo como proteção, ou seja, a posição não é o Estado deve recuar na proteção, como era para muitos até aqui, a posição é o Estado não deve recuar, deve haver proteção, mas só para alguns. Aqueles que eu defino de certa e certa e certa forma, excluindo estes, aqueles e os outros. Portanto, este chauvinismo na proteção social é uma ameaça que paira. Finalmente, um ponto que será retomado, penso que, se não outros, pelo Ricardo, não sei, não quero agora estar a pressionar o Ricardo, mas o que nós podemos chamar falta de autonomia da política democrática perante o sistema financeiro, o mercado e os interesses económicos. A falta de autonomia quer dizer até que ponto as políticas públicas são definidas sofrendo constrangimentos excessivos de atores democráticos ou fácticos não eleitos, não escrutináveis por processos democráticos e que constrangem muitíssimo o leque de opções de política pública a tomar. Muito obrigado. Bom dia.
Thank you.
Se está ao vivo. Deixa estar, obrigado.
Sim.
Bem, enquanto não chega ali o meu PowerPoint, em primeiro lugar queria agradecer ao Presidente da Assembleia da República, o Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, e ao Reitor da Universidade Nova também, o Professor João Saágua, o apoio que deram a esta conferência e também o convite por parte da Assembleia da República e os seus serviços e o staff do Gabinete do Presidente por este convite e por este aliciante desafio que foi colocado a mim e ao meu colega Rui Branco. E queria também, em particular, agradecer ao Dr. Bruno Tavares e ao Dr. Filipe Nunes o envolvimento direto e prático na elaboração do programa e na elaboração deste evento e da criação, digamos, deste dia de debate sobre um tema diversificado e multidimensional, que é a questão da democracia, da qualidade da democracia, da profundidade da democracia, tendo Portugal como o foco dessa análise e o debate e o ponto de partida para debates também mais gerais sobre os problemas da democracia, da consolidação e da qualidade democrática, que foram aqui também salientados nas intervenções dos professores, do professor João Saágua e também do Dr. Eduardo Ferro Rodrigues. Queria também agradecer a presença dos participantes, colegas, amigos e também de todos os presentes que aqui estão presentes e que esperamos que gostem do dia, dos debates e que tenham também questões, dúvidas, críticas a desenvolver. A apresentação que eu e as minhas colegas vamos apresentar, as minhas coautoras, a Cláudia Araújo e a Isabel Gorjão, é sobre protesto e democracia em Portugal desde o início dos anos 2000 até praticamente aos dias de hoje. Esta investigação é uma investigação ainda muito recente, é todo nós acabámos de construir uma base de dados sobre o protesto democrático em Portugal praticamente nos últimos 20 anos e vamos completar essa base de dados até ao ano 2020. Portanto, os dados que vamos apresentar são bastante recentes também, acabam em finais de 2017, já não apanham 2018 e inícios e o atual período de 2019. E é um projeto do qual nós fazemos parte, eu como coordenador, elas como parte da equipa, eu como coordenador do grupo que trabalha sobre Portugal, e é um projeto internacional denominado Disobedient Democracy, que está baseado na Universidade de Zagreb, na Croácia, dirigido pela nossa colega Daniela Dolanek, e é também uma que é coordenadora do projeto. O projeto é financiado pela Fundação Suíça para a Investigação Científica, para a FCT da Suíça, e depois é um consórcio de um conjunto de universidades, Complutense de Madrid, Belgrado, Harvard também, e é um, digamos, pretende fazer o mapa do protesto em quatro países da periferia europeia, a Sérvia, a Croácia, Portugal e Espanha, e tentar testar todo um conjunto de teorias sobre a qualidade da democracia e democratização, a relação entre protesto e movimentos sociais nestas sociedades. Aquilo que nós vamos hoje apresentar é alguns dados comparativos que foram recolhidos por nós sobre Portugal e pela equipa espanhola também do professor Eduardo Romanos da Universidade Complutense de Madrid, e que são dados gerais da base, relativos aos dois países, e vamos tentar enunciar aqui alguns contrastes e algumas hipóteses preliminares sobre a relação entre protesto e democracia e também sobre explicações possíveis, plausíveis, sobre a maneira como o protesto é incorporado e tem um impacto na democratização das sociedades. Em primeiro lugar, nós consideramos que é importante olhar a esta arena da sociedade civil, esta arena do protesto e da participação cívica extra-institucional em si própria, enquanto dimensão importante da democracia. Há toda uma literatura sobre movimentos sociais que olha os movimentos sociais como uma área da participação cívica e da prática democrática, para utilizar uma expressão que é o recente título do livro do Robert Fishman, é uma forma de prática cotidiana, se quisermos, que pode ser mais ou menos democrática, de certa maneira, na sua cultura interna, mas também na relação com as autoridades e com as instituições. E,
portanto, de certa maneira, um lugar comum dizer que a democracia não é apenas eleições e instituições, pode ser também vista como uma dinâmica social específica. Nesse sentido, olhar à forma como a população, como o cidadão comum, protesta nas ruas e faz reivindicações coletivas sobre as autoridades, é um aspecto importante para aferir também a qualidade e o tipo de democracia que nós temos. Mais ainda, é sabido, e há um debate sobre isso, mas uma boa parte da democratização contemporânea, nomeadamente a portuguesa, tem uma grande participação cívica na sua gênese. Há uma ruptura revolucionária e há uma grande movimenta com o passado, e há uma grande participação cívica, de certa maneira, no processo de transição portuguesa, embora a Espanha também tenha tido, e outros casos, mas no caso português foi particularmente forte a vaga de mobilização cívica que seguiu durante o 25 de Abril e no período pós-revolucionário. Só para dar um exemplo, ainda em meados dos anos 80, Portugal tinha praticamente 50% da população ativa filiada em sindicatos, um nível que estava superior, ou mais ou menos igual, ligeiramente superior ao Reino Unido na mesma altura, só para dar um exemplo. Claro que decaiu um pouco por todo o lado a filiação sindical, mas de certa maneira pode também haver, e com estes dados pretendemos testar o legado desses momentos de transição de grande participação popular e como é que isso criou determinadas culturas específicas à arena dos movimentos sociais como um observatório da democracia. Portugal e Espanha são também importantes porque são duas democracias que se... A comparação entre Portugal e Espanha é importante porque são duas democracias que se criaram mais ou menos ao mesmo tempo, têm um conjunto de condições antecedentes relativamente similares, o mesmo tipo de regime autoritário, ocupam mais ou menos o mesmo espaço na semi-periferia económica europeia, portanto estão sujeitas às mesmas tensões entre capitalismo e democracia que há pouco o Rui enunciava, aquilo que se pode chamar as contradições do capitalismo democrático são particularmente graves na periferia europeia, em virtude, digamos, da estrutura económica e do modelo de produção e da organização da produção, tal como foi, de certa maneira, ainda legado do regime anterior, e isso está visível na maneira como a recente crise financeira teve impacto nas duas sociedades. E depois nós olhamos a este período, porque este período prolongado é um período que tem, de certa maneira, pode ser distinguido entre três períodos. Podemos analisar a relação entre protesto e democracia naquilo que se pode denominar o período de política normal, o período até à crise, até 2009, mais ou menos, por aí, entre 2000 e 2009, depois o período de crise, que permite analisar a especificidade do protesto em momentos de crise económica e a relação entre crise económica e de protesto, será que ela aumenta, será que diminui, como é que aumenta e como, que tipo de ação coletiva é que é preferida pelos manifestantes, se é mais violenta, se é menos violenta, se é mais democrática, se fazem coligações, se não fazem coligações, etc. E depois o período da pós-austeridade, também é importante ver de que maneira é que o protesto e a ação coletiva se desenrola após o período da crise económica, em períodos que não são propriamente de normalidade da democracia, mas são, de certa maneira, de tentativa de recuperação dessa normalidade, mas ainda em sociedades caracterizadas por fraturas e divisões e feridas, por assim dizer, ainda deixadas pelo período da crise económica. Deste ponto de vista, Portugal e Espanha têm diferenças importantes a assinalar, que depois as minhas colegas e coautoras irão também enunciar. Aquilo que nós procuramos também é fazer o mapa daquilo que é a political contention, do protesto coletivo, e o método que nós utilizamos é aquilo que se chama protest event analysis, ou seja, analisámos dos dois principais, este é baseado numa base de dados, que analisou os quatro principais jornais diários, diariamente, durante todos estes anos, portanto, todos os jornais diários, os dois principais, portugueses e espanhóis, foram analisados todos os dias para recolher informação sobre protesto. E a unidade de análise é o evento de protesto, que depois é digamos, depois esse conjunto de eventos de protesto são contabilizados e classificados segundo um conjunto de dimensões de análise. Dimensões essas que nós dividimos em dois grandes grupos, os padrões de protesto, ou seja, como é que podemos analisar o protesto na sua prática democrática, e aí analisamos a sua dimensão, é maior em Portugal ou em Espanha, porquê, que grupos é que participam, que categorias de pessoas é que participam, nos contextos, por exemplo, podem ser mais trabalhadores, noutros contextos podem ser mais famílias, depende da maneira como, digamos, o público ou o cidadão democrático se apresenta, há variações e diferenças a esse respeito entre países. Também quem organiza o protesto, que tipo de organizações é que mobilizam para o protesto, em algumas sociedades são mais os sindicatos ou os movimentos mais informais de cidadãos, noutras sociedades são mais os partidos políticos, só para dar um exemplo, enquanto atores de protesto, ou movimentos e organizações de direitos humanos ou de trabalhadores precários ou movimentos ecologistas. Há variações e diferenças entre as cidades. Os repertórios, greves, manifestações, mas também ocupações, protesto violento, ataques à propriedade e às autoridades e às instituições. Há também inúmera variação. O tipo de reivindicações são mais reivindicações de tipo socioeconómico ou mais baseadas ou mais orientadas para a qualidade da democracia, só para dar um exemplo, e depois também o impacto, qual é a resposta, pelo menos imediata, que as autoridades têm em relação ao protesto. É o protesto reprimido ou é o protesto tolerado e incorporado nas instituições? Portanto, são tudo dimensões que nós analisamos. Depois procuramos dividir as causas do protesto, explicar diferenças entre sociedade, tendo em conta, digamos, dois grandes tipos de causalidade. Uma causalidade ou um mecanismo mais de curto prazo, olhando à relação com as instituições, ao nível de repressão do Estado, aos aliados que o protesto tem, que tipo de aliados é que apoiam os movimentos de protesto, e também a padrões culturais. E depois remetendo também a discussão, numa fase posterior da investigação, para testar todo um conjunto de teorias sobre movimentos sociais e democratização que existem aí disponíveis sobre, digamos, legados mais de longa duração sobre o protesto, como, por exemplo, as transições, os legados da transição democrática, transição revolucionária no caso português, por uma transição guiada mais a partir de cima no caso espanhol, o trabalho do Robert Fishman é importante sobre isso e outros, sobre memórias dos movimentos sociais, trabalhos da Donatella da Porta e outros, ou legados oriundos da própria ditadura que ainda se podem, das próprias ditaduras que ainda podem estar presentes hoje, como o trabalho que, por exemplo, eu e o Rui temos também desenvolvido e outros. Aqui o primeiro dado, e depois vou dar o primeiro base de dados que nós temos aqui, são aquilo que pode chamar o padrão de protesto. Isto é a evolução de todos os eventos de protesto a nível anual, desde o ano 2000 até ao ano 2017. Espanha é o azul, Portugal é o que está encarnado, cor-de-rosa, não sei o que é aquilo. Nós podemos ver como temos aqui vários padrões. Em primeiro lugar, o número de eventos de protesto. Portugal tem 3.166 em todo este período, Espanha tem 44.101. Notem como a diferença entre Portugal e Espanha não é tão grande quanto, por exemplo, a dimensão da população. Portanto, do ponto de vista per capita, Portugal tem mais eventos de protesto do que Espanha e é indicador, digamos, de certa maneira, de uma sociedade civil relativamente mobilizada, muito mais do que algumas teorizações, alguma investigação tem mostrado como a sociedade civil portuguesa não é tão fraca como se costuma dizer, que olham a outros indicadores, por exemplo, inquéritos da opinião pública, etc. Do ponto de vista do protesto, a sociedade civil portuguesa é bastante mobilizada e participativa. Mais, do ponto, nós não temos aqui esses dados, não estão no PowerPoint, na apresentação, por exemplo, em número absoluto de greves e manifestações, que são os dois principais atos de protesto. Portugal tem mais greves e manifestações em número absoluto do que em Espanha, durante todo este período. O que mostra é um protesto micro, de certa maneira. Há mais micro protesto com pequena dimensão, com um número mais pequeno de participantes do que a Espanha. De notar também que o principal ponto do protesto, o maior ponto de protesto é 2012, ou seja, durante o auge da crise económica, é de facto o maior período de protesto. E depois, a partir de 2000, mas a partir daí e até ao final do período, há um declínio aceleradíssimo do protesto, em ambos os países, sendo que neste momento, ou até a inícios de 2018, o protesto chegou a atingir os níveis mais baixos de sempre todo o período, estando a recuperar ligeiramente nos dois países, em Espanha sobretudo, mas isto é indicador de como a crise gerou tanto o momento de maior protesto, mas também o momento de menor protesto nas duas sociedades. Ou seja, tem um efeito de choque direto que leva a uma reação social de grande mobilização, mas depois essa mobilização é seguida por uma grande vaga de desmobilização em ambos os países no seguimento da crise. Finalmente, e com isto termino e dou a palavra às minhas colegas, há uma diferença interessante, é que em Espanha o ciclo de protesto está muito ligado à formação do governo, nomeadamente em governos de esquerda o protesto tende sempre a ser maior, do centro-esquerda, do PSOE, enquanto em Portugal é independente do tipo de governo. O protesto é tanto maior, é tão ou baixo ou alto em governos independentemente de serem de esquerda ou de direita. Ok, dava a palavra agora à Cláudia, que vai elaborar, digamos, estas hipóteses. Obrigado.
Bem, muito obrigada e bom dia a todos. Faço meus os agradecimentos a Tiago. Isto é uma oportunidade fantástica. Estou muito agradecida por estar aqui hoje. Como o Tiago disse, os dados sobre protesto incluem várias categorias. Eu vou apresentar algumas delas. Nós olhamos para participantes, para duas dimensões de participantes no protesto. Olhamos para quem são os indivíduos que entram no protesto e quem são as organizações que mobilizam estes indivíduos. Em termos de participantes, nós percebemos que as grandes categorias em Portugal são os trabalhadores, são cerca de 40%. Dos participantes em protesto e os cidadãos em geral, que representam quase um quarto dos participantes em protesto, e estas são também as maiores categorias em Espanha, mas em Espanha há também uma grande mobilização de pessoas que se consideram ativistas, cerca de 20%, quando em Portugal são apenas cerca de 10%. Interessou-nos perceber como estes participantes individuais estavam organizados, quem eram as organizações que aglomeravam estes indivíduos, até porque em Portugal cerca de 63% do protesto tem um organizador conhecido, ou pelo menos reportado no jornal, e em Espanha isto é cerca de 58%. Assim, o que nós verificamos em Portugal, que está demonstrado neste gráfico, é a importância vital dos sindicatos enquanto organizadores do protesto, porque estes são responsáveis por quase metade de todos os eventos de protesto reportados, enquanto em Espanha a sua capacidade mobilizadora é bastante mais baixa, cerca de 20% dos eventos de protesto são organizados pelos sindicatos em Espanha. Apesar desta diferença de capacidade mobilizadora, os sindicatos são, no entanto, nos dois países, as organizações que são responsáveis pelo maior número de protestos, a par com as iniciativas cidadãs, que representam cerca de 20% da organização dos protestos nos dois países. Em Portugal destaca-se igualmente a capacidade mobilizadora de organizações estudantis, e aqui nós consideramos tanto organizações estudantis universitárias como estudantes do liceu ou mesmo anterior, que são responsáveis por cerca de 7,15% do protesto em Portugal e corresponde a uma mobilização estudantil. Nós vemos estudantes enquanto indivíduos que participam no protesto são cerca de 8% em Portugal e em Espanha é muito mais baixa. Em Espanha nós temos cerca de 3% de estudantes e 3% de organizações estudantis responsáveis pelo protesto no país. Igualmente em Portugal nós temos organizações profissionais que são importantes na organização do protesto, cerca de 5%, e em Espanha estas representam cerca de 3%, portanto tem alguma diferença em termos de um país para o outro. Em Espanha o que se verifica igualmente é que há um panorama mais repartido em termos de intervenientes no protesto e que este vai refletir depois em termos dos organizadores do protesto. E vemos que há um organizador-chave que está presente no panorama espanhol, que são os partidos políticos, que são responsáveis por cerca de 13% do protesto no país, enquanto em Portugal estes não chegam aos 3,5%. Portanto, é uma diferença bastante significativa. E depois vemos também que em Espanha os ativistas, os 20% de ativistas, estão muitas vezes presentes em organizações ligadas à defesa dos direitos humanos, que representam cerca de 10% das organizações responsáveis pelos protestos em Portugal. Em Portugal não, em Espanha. Em Portugal nós apenas temos cerca de 1% destas organizações presentes na organização do protesto. A maior diversidade em Espanha também está presente na existência de outro tipo de organizações na mobilização, como, por exemplo, organizações de jovens, mas aí não são jovens estudantes, são organizações de jovens que não têm qualquer ligação institucional a escolas ou a universidades, que fazem quase 3% do protesto em Espanha e em Portugal fazem 0,05%, portanto é um número muito, muito baixo. E também organizações anti-despejos, que em Portugal, por aí, simplesmente não existem, organizações ecologistas, organizações feministas e mesmo organizações ligadas à extrema-direita ou organizações ligadas à Igreja Católica ou a valores mais conservadores, que são cerca de 1,5% em Espanha e em Portugal cerca de 0,14%. Nós também olhamos para os repertórios do protesto, como é que estes indivíduos e estas organizações se manifestam na esfera pública e mantém-se esta tendência de maior diversidade para o caso espanhol do que para o caso português. Em Portugal, claramente, o maior repertório são as manifestações, isto são cerca de 40% dos repertórios utilizados, quando em Espanha manifestações são apenas 12% de repertórios de ocupação de esfera pública. O outro grande repertório em Portugal é a greve, reflete, obviamente, a intervenção dos sindicatos e é o repertório socioeconómico por excelência de participação na esfera pública. Nós temos cerca de 16,25 de eventos do protesto em Portugal durante estes 18 anos que correspondem às greves, com um valor muito, muito mais baixo em Espanha. Em Espanha são apenas cerca de 4%. Em Espanha, o repertório mais utilizado são reuniões públicas, representando 27%, com um correspondente muito baixo em Portugal, apenas 2,5%. Estamos a falar de reuniões públicas em massas, estamos a falar de reuniões em praças, reuniões em espaços de ativismo, por exemplo. E outra forma de ocupação do espaço público, que também não está presente em Portugal, que é a colocação de cartazes e placards. Quase 15% do protesto em Espanha refere-se a este método de protesto e em Portugal apenas cerca de 1%. Em termos de semelhanças, destaca-se a percentagem das marchas. Nós temos 12% de marchas em Portugal que correspondem a 9% de marchas em Espanha e o recurso a performance, isto são formas criativas de ocupação do espaço público, sejam performances simbólicas, performances teatrais, musicais, por aí fora, que chega aos 5% em Portugal e aos 7% na vizinha Espanha. Portanto, o que nós verificamos é o apelo a formas tradicionais de protesto, por excelência, complementadas por outros tipos de ações, como ocupações, greves de fome, boicotes e petições em Portugal, e em Espanha as mesmas formas diferentes de protesto são complementadas por outro tipo de desobediência mais ativa, incluindo bloqueios de estradas, vigílias, motins. Motins, por exemplo, não existe um único motim em Portugal durante estes 18 anos, em Espanha são cerca de 2,5%, e ataques à propriedade e ataques a indivíduos, que também são muito mais baixos em Portugal do que em Espanha, são cerca de 4% em Portugal, em Espanha. Portanto, o protesto em Espanha tenderá a ser mais disruptivo, mais violento, enquanto que em Portugal este apelo massivo a métodos tradicionais de protesto se reflete em ação coletiva mais calma, mais pacífica, dentro dos limites da lei. Finalmente, em termos de reivindicações do protesto, eu aqui não consegui incluir as percentagens porque não se ficava completamente elegível, nós vemos que em Portugal o protesto continua muito, muito ligado às questões do trabalho, sendo que os direitos dos trabalhadores são a reivindicação mais comum, que é articulada em cerca de 27% de eventos do protesto, assim como questões ligadas ao desemprego. Nós temos quase 9% do protesto durante estes 18 anos, refere-se às questões ligadas ao desemprego. As questões ligadas ao trabalho são igualmente uma preocupação muito premente em Espanha, mas em muito menor percentagem. Os direitos dos trabalhadores motivam cerca de 8% do protesto, em comparação com os 28% em Portugal, e as questões de desemprego apenas cerca de 5%, apesar de os valores do desemprego serem tradicionalmente mais altos em Espanha do que são no nosso país. Em comum, verifica-se igualmente que as reivindicações feitas em eventos de protesto nos dois países se referem a leis ou políticas específicas, isto passa-se, por exemplo, quando uma lei está a ser discutida no Parlamento, ou logo a seguir a uma lei ou uma política a ser implementada, que as pessoas saem à rua, ou a cortes nos serviços públicos, aí serviços públicos de educação, serviços públicos de saúde, mas também serviços públicos ligados ao espaço público, ao urbanismo em geral. Em termos de diferenças, vemos que em Portugal são igualmente importantes as reivindicações ligadas a esses mesmos serviços públicos, principalmente em termos de educação, e aí reflete a mais elevada mobilização estudantil. Nós temos cerca de 10% das reivindicações feitas na esfera pública durante estes 18 anos referem-se às questões da educação, e apenas corresponde a 4% em Espanha, e urbanismo, 5% em Portugal, para menos de 1% em Espanha. Enquanto em Espanha são questões ligadas aos direitos civis, cerca de 11%, que corresponde apenas a 2% em Portugal, reivindicações independentistas, que aqui não existem, obviamente, e queixas contra partidos políticos ou individualidades presentes na política, que em Espanha correspondem a 5% das reivindicações feitas na esfera pública, e em Portugal são menos de 1%, e estas são as reivindicações mais comuns que nós encontramos em Espanha. Representando uma percentagem bastante mais baixa, temos em Espanha uma maior variedade de reivindicações do que em Portugal. Temos desigualdade em geral, que em Portugal é menos de 1%, em Espanha chega a 1,5% mais ou menos. Temos sistema financeiro e bancário, que é uma reivindicação importante em Espanha, associada também às organizações antidespejos, que é cerca de 2%, e em Portugal não chega a 1%. Temos protestos contra o regime político, principalmente protesto anti-monarquia, protesto pró-republicano, cerca de 2% em Portugal, correspondente a 0,02% em Portugal, e corrupção, que é bastante articulada na esfera pública em Espanha, quase 2,5%, e em Portugal quase não existe, não há quase protestos que falam de corrupção em Portugal, apenas o mesmo 0,02%, e ainda exigindo práticas democráticas mais inclusivas. Mais uma vez, 1,5% em Espanha, 0,3% em Portugal. Outras reivindicações significativas em Espanha e muito baixas em Portugal são questões ligadas à migração, à violência e ao terrorismo, e ainda protesto anti-guerra e contra instituições internacionais. Enquanto que em Portugal estas reivindicações com percentagens mais baixas correspondem a protesto contra a austeridade, que é surpreendentemente mais articulado em Portugal do que em Espanha, 4% contra 1% em Espanha, contra a precariedade e relativos ao serviço público de saúde, mais ou menos 4,5%, e corresponde a 2% em Espanha. Portanto, o que verificamos é que o Estado e as suas instituições estão mais na linha de ataque em Espanha enquanto tal do que em Portugal, com reivindicações relativas à qualidade e tipo de democracia e a tensões com o regime, incluindo questões relativas a nacionalismos e regionalismos internos, enquanto em Portugal o ataque ao Estado é feito em termos da provisão de serviços públicos. Quando se protesta contra o Estado, protesta-se porque se quer saúde, porque se quer educação, mais do que por causa da democracia em comum. Eu passo agora a palavra à minha colega Isabel.
Muito bom dia, é um prazer apresentar aqui alguns resultados deste projeto. Eu iria centrar-me em dois breves tópicos, acrescentando aos dados que o professor Tiago Fernandes e que a minha colega Cláudia Araújo apresentaram, sobretudo relacionados com as consequências dos protestos e com os aliados dos organizadores destes protestos. Uma das primeiras conclusões é que, em termos de consequências imediatas, tanto em Espanha como em Portugal, a grande maioria dos protestos não resulta numa negociação, pelo menos numa negociação imediata que seja avaliada nas notícias e nos jornais que analisámos. A percentagem é de 90% em Espanha. No entanto, a negociação acontece em 6,6% dos casos em Espanha e 4,5% em Portugal, ou seja, há uma pequena percentagem em que, de facto, os protestos resultam, de uma forma imediata, em negociações. Quando estas negociações acontecem, levam mais frequentemente à resolução de conflitos em Portugal, 44% dos casos, do que em Espanha, 29%, sendo que, nestes casos, o resultado dessa negociação é aceito por ambas as partes. Também as respostas das autoridades tendem a ser mais neutrais em Portugal, 8,7% contra 4,9%, e, de alguma forma, mais condenatórias em Espanha, 16,6% de condenação dos protestos por parte das autoridades contra 3,7% em Portugal. O que nos leva a concluir que há uma maior aceitação do conflito no caso de Portugal e que é mais frequente também a resolução pacífica desse conflito. Por outro lado, em termos dos aliados desse protesto, e tal como a Cláudia Araújo falou, dos organizadores, os principais aliados deste protesto são, de uma forma muito notória, em primeiro lugar os partidos políticos e depois os sindicatos. Em Portugal e em Espanha, os partidos políticos estão entre os principais aliados do protesto, 33% e 46% respectivamente. Em Espanha, a percentagem do envolvimento dos partidos políticos é maior. São também muito relevantes os sindicatos, cujo papel enquanto aliado do protesto é mais relevante em Portugal, 24% contra 19%, mas em Portugal verifica-se uma particularidade que eu julgo que posso dizer que nos surpreendeu ao recolher e ao analisar estes dados, que é o envolvimento das autoridades locais no próprio protesto, ou seja, as autoridades locais, os municípios, são frequentemente aliadas do protesto. Isso acontece em 26% dos casos, e é em Portugal, e é praticamente residual em Espanha, cerca de 4% do caso. Uma das justificações que podemos apontar para isto, porque na maioria dos casos é isso que acontece, essa aliança das autoridades locais aos organizadores do protesto está muito relacionada, nos anos de crise e nos anos subsequentes, ao corte de serviços públicos. Portanto, estamos a falar de casos em que o encerramento de uma escola, o encerramento, a falta de um médico no centro de saúde, leva a moradores a organizar uma manifestação, um protesto, que depois conta com a presença do Presidente da Junta, do Presidente da Autarquia, que depois prestam declarações aos jornais, estão presentes independentemente da sua cor política e da sua cor partidária, ou seja, de alguma forma é o próprio Estado motor de protesto contra o Estado em questões locais. E isso pareceu-nos uma conclusão bastante interessante de avaliar que nestes casos dos serviços públicos fundamentais, escolas, centros de saúde, os correios que encerraram em determinada localidade, é muito notória a presença, de facto, e a colaboração das autoridades locais com estes, com os protestos. Como já disse, isso acontece independentemente dos partidos e isso levou-nos a concluir que as autoridades locais acabam por ser o segundo principal aliado do protesto em Portugal. Em Espanha, o papel dos partidos regionais é mais significativo. As iniciativas de cidadãos vêm depois e a grande distância, 5% em Portugal, 6% em Espanha, e, portanto, em Espanha, de alguma forma, os partidos políticos têm uma maior tendência para serem aliados do protesto. Em Espanha é também mais relevante o papel das organizações de jovens, de direitos humanos, pacifistas, de pequenas e médias empresas ou organizações de pais, o que denota, de alguma forma, uma sociedade civil, de alguma forma, mais institucionalizada. E enquanto em Portugal é mais relevante, o que por aqui talvez consigam ver, é mais relevante o papel de organizações socioeconómicas, como os sindicatos, as organizações de estudantes, não tanto as organizações de jovens, mas as organizações de estudantes, e como referi também, as autoridades locais. Para terminar, deixava apenas uma pequena nota sobre alguns dados que recolhemos também sobre a repressão dos protestos e esses dados levam-nos a concluir que, na maioria dos casos, tal como no início chegámos à conclusão que a maioria dos protestos não resultava em negociação, também aqui, cerca de 90% dos casos em Portugal e 78% em Espanha não registam qualquer tipo de repressão nos protestos. Mas, no entanto, apesar de tudo, por exemplo, o uso da força noticiada nos jornais que analisámos, note-se, é sempre essa a nossa base, como explicámos, o uso da força verifica-se em 3,4% dos protestos em Portugal e quase 11% em Espanha, essa percentagem é mais significativa. Se olharmos, no entanto, por exemplo, para outros resultados dessa repressão, para o número de feridos e para o número de detidos nesses protestos, verificamos que, ao longo destes anos, nós registámos notícia de 143 feridos em protestos em Portugal contra mais de 3.500 em Espanha, e 346 detenções, também registadas nas notícias que analisámos, contra mais de 2.700 em Espanha. Ou seja, o que nos leva a concluir, independentemente de uma análise mais detalhada que venha a ser feita, que o protesto em Portugal tende a ser menos reprimido, poderá estar relacionado com o facto de ser também tendencialmente menos violento e mais, de alguma forma, pacífico. E eu terminava com estas notas, ficávamos certamente ao dispor para o debate e para as questões. Muito obrigada.
Tendo agora a comunicação Género e Desigualdades, Caminhos Percorridos em 45 anos de Democracia, da autoria de Edna Falorca da Costa, que é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade de Nova de Lisboa. Tem a palavra.
Obrigadíssima, muito bom dia a todos. Enquanto o PowerPoint não fica disponível, em primeiro lugar, devo cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, mesmo na sua ausência, muito obrigada por nos receber nesta casa, o excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade Nova, professor Saragua, moderador do nosso painel, professor Tavares da Aldeia, todos os meus companheiros e todos os outros oradores dos outros painéis. É realmente uma honra poder tomar parte neste dia, nesta casa, neste evento, oportunidade pela qual muito agradeço aos professores Rui Branco e ao professor Tiago Fernandes, organizadores desta conferência. Como disse o professor Tavares da Almeida, o meu nome é Edna Costa, sou investigadora no IPRI, da Universidade Nova, e hoje vou ocupar uns minutos do vosso tempo com uma apresentação sobre género, sobre democracia e sobre os caminhos percorridos em Portugal nos últimos 45 anos. Uma apresentação que pode ser muita coisa, mas não poderá ser tudo, obviamente, pelas limitações de tempo que hoje temos. Não está a funcionar comigo. Não está.
Desigualdade de género.
Uma desigualdade de género. Não, porque já há outra. Não. Se me puderem trocar o comando do PowerPoint.
Não está a funcionar o comando. Agora já está.
Já está, não? Boa. Sim.
Ou não? Ou foram eles que mudaram?
Eu acho. Não.
É você ou são eles? Eu acho que são eles.
Eu não sei. Quem é que está a controlar? Sou eu? Pronto. Ok. Vamos tentar. Não estão a controlar aí em cima. Ótimo. Então sou eu. Isto funciona. Ótimo. Então, igualdade de género e democracia. É um tema omnipresente no debate público, certo? E algumas das imagens que eu escolhi estão presentes em redes sociais, estão presentes na imprensa, estão presentes em relatórios políticos, em relatórios técnicos de organizações nacionais e internacionais, enfim. Hoje em dia, quase todas as conversas que nós temos, mais formais, mais informais, com amigos ou no emprego ou no trabalho, parecem desembocar em algum tipo de discussão sobre igualdade ou desigualdade de género. No entanto, eu hoje gostaria de recuar um bocadinho e de me focar em factos. E os factos são que hoje, em 2019, por todo o mundo, não só em Portugal, as condições básicas de vida dos indivíduos são ainda fundamentalmente condicionadas pela sua pertença a um determinado sexo. De facto, o acesso à água, o acesso a alimentos, a serviços de saúde, a serviços de educação, à segurança física e à segurança psicológica, o acesso ao emprego, o acesso a cargos públicos, o direito ao voto ou à liberdade de expressão, até à liberdade de circulação, estão ainda hoje, em 2019, em muitas partes do mundo, em grande parte dependentes de sermos mulher ou de sermos homem. E aqui eu tenho consciência sobre a dicotomia que estou a utilizar. Muitos destes aspectos, na verdade, estavam institucionalizados e alguns deles até constitucionalizados durante as décadas de ditadura em Portugal. Ora, a expectativa é que em democracia isto vá representar exatamente o oposto do que era em ditadura. E é uma grande expectativa. A dimensão política da igualdade de género foi aprofundada através do conceito de democracia paritária, que foi lançada nos anos 80 pelo Conselho da Europa, e depois foi aprofundado na Conferência de Pequim e depois mais tarde na Cimeira do Milénio, ambos no âmbito da ONU. E na sua base está o reconhecimento da dualidade do ser humano, com igual valor, com igual dignidade. Isto distingue-se da igualdade enquanto neutralidade no tratamento, que está na base das lógicas meritocráticas simples. Isto implica necessariamente a redefinição de papéis de género no espaço público, papéis de género no espaço privado, e, claro, o transporte para o debate político de questões tradicionalmente restritas à vida privada, e estas são aquelas que normalmente provocam maior polémica. Mais ainda, e porque estamos a falar de género e de democracia, as desigualdades de género são hoje atualmente identificadas enquanto um déficit democrático por várias organizações internacionais. A União Interparlamentar, o Fundo Monetário Internacional, a Organização para as Nações Unidas, todas elas têm rankings democráticos, rankings de democracia que classificam os países. E um critério que está presente em todos estes índices é o critério da igualdade de género. Tendo consciência que qualquer dicotomia é sempre simplista e tendo consciência que muitos outros eixos de desigualdade intersectam com a desigualdade de género, é nela que aqui me vou focar hoje, numa tentativa de balanço de uma revolução, também neste aspecto, ainda incompleta. Os tópicos de discussão que eu escolhi hoje não esgotam de forma alguma o debate sobre igualdade de género em Portugal, que são a representação política e a conciliação entre o trabalho e família. Mas se, por um lado, eles têm tido uma relevância muito acentuada no debate público e no debate político, principalmente nos últimos 20 anos, eles estão também fortemente interligados. Aliás, enquanto diferentes campos de estudo dão primazia, ora a um, conciliação, trabalho e família, ora a outro, representação política feminina, são a chave para a igualdade de género nas sociedades democráticas. E aqui as preferências dividem-se mediante os campos de estudo. Os estudos de género focam, em geral, os desequilíbrios de poder nas esferas privadas, enquanto a origem das desigualdades na esfera pública. Um exemplo prático. É menor a capacidade das mulheres, em relação aos homens, em conciliar o trabalho e a família. Isto vai limitar a sua participação na vida política partidária formal, mas, acima de tudo, na vida política partidária informal. Todos os estudos sobre recrutamento parlamentar, não só em Portugal, mas também no resto das democracias ocidentais, confirmam esta tendência, que, efetivamente, a conciliação de trabalho e família limita a participação das mulheres na esfera política ou partidária em comparação com os homens. No entanto, o papel da esfera pública, e mais concretamente da representação política, na redução das desigualdades de género no domínio privado, não é menos relevante. Podemos salientar, por exemplo, o papel que o número crescente de mulheres no Parlamento, nas agências estatais e mesmo no Governo pode ter na definição da agenda política e, assim, na transposição para o debate público de questões, entre muitas outras, como a conciliação para o trabalho e para a família. Começando então pela representação política. A análise que eu trago aqui hoje combina dois indicadores, digamos, tradicionais de representação política feminina, que são as taxas de feminização parlamentar e ministerial. Os dados existentes hoje permitem já uma análise longitudinal consolidada, muito embora tenhamos consciência que as arenas de representação política não se esgotam nos assentos parlamentares e nos assentos governativos e nos assentos das agências estatais. Passam também pelos tribunais, passam pelos movimentos sociais e por muitas outras formas de mobilização que efetivamente representam os interesses das mulheres. Apesar da análise se limitar à representação numérica das mulheres nestes órgãos, esta, a representação, não pode ser tratada como uma questão meramente estatística. como uma questão meramente de adequação pictórica dos órgãos de poder aqui em análise, isto é, dos governos e dos parlamentos. Isto significa que uma representação paritária não pode ser um fim em si mesma. É apenas um meio para, no fundo, alterarmos as condições excludentes, as condições inibidoras que podem estar presentes em cada sociedade. De igual modo, a recente constatação que mais de uma década depois da aprovação da Lei da Paridade nos cargos políticos em Portugal, o seu cumprimento mantém-se nos limiares mínimos. Isto por si só, em minha opinião, representa a sua pertinência e o seu aprofundamento, como aliás foi recentemente aprovado nesta Casa. As cotas de género, de facto, e isto não é uma apresentação sobre cotas de género, temos espaço para isso no debate, se assim me entenderem, enquanto instrumento de inclusão, reduzem o facto deste ser uma barreira à eleição das mulheres. O género deixa de ser uma barreira em si mesmo porque as cotas são um instrumento de inclusão. Mas por si só, obviamente, não transformam as hierarquias de género, não transformam as hierarquias de poder nas carreiras políticas. Ou seja, na prática, as cotas de género podem perfeitamente existir com práticas que mantêm as mulheres à margem dos centros de poder. Não são uma solução milagrosa. Vou tentar não ocupar muito tempo com os dados empíricos, mas depois, se tiverem dúvidas e pretenderem mais pormenores, estou a dispor. Este gráfico representa a taxa de feminização do Parlamento e do Governo desde 1935 até 2015. Sim, isto é uma conferência sobre os caminhos na democracia, mas eu achei curioso que, se incluirmos os dados desde a data em que foi concedido o direito às mulheres em Portugal de terem um assento no Parlamento, e isso foi nas eleições de 1935, ainda em ditadura, e se nós que aqui estivéssemos não tivéssemos consciência daquela seta vermelha, que representa uma mudança radical em toda a estrutura da sociedade portuguesa, éramos levados, erradamente, a concluir que o traço verde, que é o traço da evolução do número de mulheres no Parlamento, até 91, é mais ou menos homogéneo, certo? O que nós temos que ter consciência também é que até 74 as mulheres que estavam sentadas no Parlamento não eram eleitas em eleições livres, e só isso faz uma grande diferença, e a sua ação no Parlamento era muitíssimo condicionada, muito mais do que é hoje, porque hoje a ação no Parlamento também tem outro tipo de condicionamentos. Mas vamos nos focar a partir de 74, a partir de 75. Os dados mostram que a representação feminina no Parlamento português foi até 2015, portanto a última eleição representada no gráfico, um exemplo claro de subrepresentação, não acompanhando de forma nenhuma a rápida recomposição da sociedade portuguesa em democracia e a evolução da condição da mulher noutras dimensões. É importante referir que o limiar dos 10%, e o limiar dos 10% é considerado na literatura como o limiar abaixo do qual existe um sistema de dominação masculino na representação, este limiar dos 10% foi atingido e ultrapassado já na década de 90, em meados da década de 90, após dois marcos fundamentais em Portugal na discussão pública sobre paridade. Por um lado, a realização do Parlamento Paritário aqui, na Assembleia da República, em 94, e por outro lado, após a apresentação da primeira proposta da lei das cotas em 99, entretanto chumbada. Aqui também se deve referir a extrema mobilização e a ação de outras agências estatais para a igualdade, como a Comissão para a Igualdade de Género e a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que em ação concertada trouxeram este tema durante a década de 90 à discussão pública. E com efeito, entre 91 e 99, como se pode ver no gráfico, ocorre o aumento mais significativo na representação política das mulheres no Parlamento. É um aumento de 10% em 8 anos. Para um aumento equivalente, seriam precisos mais 12 anos, entre 99 e 2011, tendo em conta que destes 12 anos, 5 dos quais já foram sob a Lei da Paridade. A partir desta análise, parece evidente que a expansão da representação política em feminina em Portugal não é fruto unicamente da introdução das cotas de género, sendo este, como eu disse, um instrumento útil na garantia da presença de mulheres no Parlamento. Se tivermos em conta as eleições de 2009, nas quais as listas apresentadas já foram constituídas ao abrigo da Lei da Paridade, verificamos realmente uma subida significativa das mulheres eleitas. 63 dos 230 representantes parlamentares à época foram mulheres, ou seja, 27,4%. Efetivamente, alguns estudos têm alertado, como já referi, para o facto do sucesso relativo da Lei da Paridade, uma vez que as listas partidárias, as listas candidatas, se mantêm maioritariamente masculinas, cumprem no mínimo os requisitos da lei. O pouco investimento na renovação das elites partidárias vem comprovar que o problema da subrepresentação feminina não se resolve apenas por intermédio de dispositivos legais. Ou seja, o objetivo é a interiorização da paridade nos órgãos de poder e não a adequação pictórica desses mesmos órgãos de poder. Apesar de não ser diretamente contemplada pelas cotas, e aqui está representado na linha vermelha, a composição do governo faz claramente parte do espírito da Lei da Paridade, que se dirige a cargos políticos, no geral. No caso português, é a fonte que quer entrar. No caso português, desde 85, a taxa de feminização dos ministérios tem acompanhado de perto a evolução registada a nível parlamentar. Não seguem movimentos opostos. Situa-se ainda longe de uma participação igualitária. No entanto, aqui é curioso o comentário de alguns estudos que argumentam, não no caso português, mas noutros casos, que o expectável é que quando as mulheres começam a entrar nos órgãos de poder, o poder desses órgãos se esvazia e passa para outros órgãos. Ou seja, a expectativa era que as mulheres entrariam sim nos parlamentos, mas continuariam aliadas dos executivos, ou seja, o women in, power out. Mas no caso português, claramente isso não se verifica e os dois... Está bem. O tempo pode-me acabar. Conclusão. No caso do Governo, acompanha o caso do Parlamento e, neste caso, não há o fenómeno do women in power out dos órgãos de cargo político. Um outro comentário que pode ser interessante é que, ao contrário do que alguns estudos vêm comprovando no caso das mulheres no Parlamento, a nível governativo não se verifica qualquer relação significativa entre o sexo dos titulares e a orientação política dos governos. Ou seja, não há uma preponderância dos governos de esquerda na nomeação de mulheres ministras. É extremamente equilibrado nesse sentido. Retomemos então as questões que no trajeto para a representação política não são resolvidas por dispositivos puramente legais. E uma delas é a conciliação entre trabalho e família. Na verdade, tem estado omnipresente no debate público. Estamos no final da segunda década do século XXI e esta dimensão de género da conciliação entre trabalho e família é óbvia. As citações de imprensa, as citações de estudo são claras. Dizem-nos, as mulheres portuguesas estão cansadas, infelizes e são mais mal pagas do que os homens. Metade do tempo que as mulheres passam em casa é em trabalho não pago. A igualdade de trabalho para as mulheres é apenas no papel e não na prática. As gerações atuais vão ser penalizadas nos ideais reprodutivos devido à falta de conciliação entre trabalho e família e as citações multiplicam-se diariamente. Aparentemente, o trânsito para o espaço público das mulheres, nomeadamente para o mercado de trabalho a tempo inteiro, o renovado contrato de género consolidado no regime democrático e que teoricamente assenta na partilha do trabalho pago e não pago, acaba por desembocar num sentimento de desilusão que, afinal, as mulheres não podem ter tudo, como nos parece que os homens podem. Mas que dados é que nós temos que nos permitam fazer alguma análise desta questão? Qual é o percurso que nestes últimos quase 50 anos conduz a esta reduzida capacidade de conciliação, não só, mas principalmente das mulheres? Apesar de não serem diretamente comparáveis nas suas métricas, os dados relativos aos dois eixos da conciliação, que é a extensão do trabalho pago na taxa de emprego e do trabalho não pago, no número de horas dedicadas a trabalho não pago, permitem-nos verificar que Apesar de Portugal partir de um modelo tradicional de divisão de trabalho, o modelo de provedor masculino, e que foi ativamente promovido durante a ditadura até 74, rapidamente transitou para um modelo de duplo provedor a tempo inteiro. Isto significa que na maioria dos agregados portugueses e agregados com filhos, tanto o homem como a mulher estão ativos a tempo inteiro no mercado de trabalho, e isto é muito relevante quando comparamos com o quadro europeu que está ali representado nas linhas azuis. E isto indica, efetivamente, escolhas alargadas nos percursos de vida das mulheres. Têm maior escolha de participação, sim ou não, no mercado de trabalho. Atenção, não estou a falar em desigualdades salariais, não estou a falar em qualidade de trabalho, estou a falar em presença, em participação. Porém, esta crescente feminização do mercado de trabalho não tem correspondido, e este debate está presente no debate público quase diariamente, um reequilíbrio do trabalho não pago. Ou seja, a desigualdade de género no trabalho doméstico e na prestação de cuidados a crianças é efetivamente muito mais resistente à mudança, o que resulta na bem conhecida dupla jornada de trabalho das mulheres. Neste campo da conciliação, as escolhas das mulheres são realmente significativamente mais condicionadas em comparação com as dos homens. Então, como sair daqui, como efetivar liberdades, como alargar escolhas para a conciliação? Não temos tempo para analisar cada possibilidade de política que podia ser aplicada. Mas vários estudos têm focado o papel das políticas de igualdade e das políticas de conciliação para uma maior igualdade na conciliação. E sendo certo que a evolução da legislação portuguesa no domínio da conciliação tem registado, nas últimas décadas, muitos avanços, nomeadamente no quadro das licenças parentais bastante flexíveis, esta evolução não corresponde ainda a uma maximização das escolhas tanto para mulheres como para homens. Isto é, têm sido realizadas reformas no sentido de ativar a mulher no mercado de trabalho, com uma insuficiente externalização da prestação de cuidados, mas conforme assumindo este modelo como único socialmente útil. A valorização da prestação de cuidados formais e cuidados informais, que vai para além do domínio dos afetos, esta valorização, continua a estar fora das prioridades políticas. E enquanto assim for, parecem inconsequentes os esforços de envolvimento dos homens na esfera do trabalho não pago, e, acima de tudo, parece estar distante um cenário de igualdade e de liberdade de escolha livre, escolha não condicionada por barreiras institucionais ou barreiras normativas. E está comprovado por estudos em vários países que, perante contextos normativos, ainda com alguns laivos tradicionais, como é o caso português, na ausência de opções promovidas por legislação própria, as desigualdades e a divisão tradicional vai persistir. Para algumas conclusões, algumas reflexões finais. Eu, quando trabalho com análise de dados numéricos, longitudinais, estou sempre a pensar no que é que estou a transmitir, o que é que estes dados me dão e o que é que eles estão a esconder. E tenho sempre esta citação lá atrás na minha cabeça, que há três espécies de mentiras. As mentiras sagradas e depois as estatísticas. As estatísticas dizem-nos que, efetivamente, as mulheres em Portugal, após 45 anos de democracia, são incontestavelmente mais respeitadas, têm maior nível de justiça e a sua condição é mais equitativa, nomeadamente nestas duas dimensões que eu apresentei aqui hoje. Mas também ainda são as mulheres em democracia as mais afetadas por desigualdade no acesso ao poder, por desigualdade salarial, pela segregação ocupacional no mercado de trabalho, pela pobreza, pelo assédio, pelas violências e, infelizmente, a lista poderia continuar. Claro que podemos sempre basear-nos na metáfora do copo meio cheio, do copo meio vazio. A verdade é que hoje, depois de 45 anos de democracia, percebemos que este quase meio século é ainda curto no caminho da igualdade de género. Quando ouvimos um "ainda não chega", o que é que vos falta? O que é que querem mais? Estas perguntas não podem nem devem ser descartadas apenas enquanto comentários infelizes, comentários esporádicos, comentários deslocados. Atualmente assistimos ao surgimento de lideranças nacionalistas e autoritárias que têm atacado abertamente as políticas para a igualdade de género e tentam marginalizar e extinguir movimentos sociais e até o próprio campo de estudos académicos. E isto está a acontecer dentro da União Europeia. Mas, E voltando às estatísticas, o Women's Political Empowerment Index, que é publicado pelo projeto Varieties of Democracy, de 2018, mostra que a Europa Ocidental atravessa um período de estagnação no que toca ao empoderamento político das mulheres, na última década. Não é no último ano, é na última década. Em contraste com os fortes avanços verificados desde o pós-Segunda Guerra Mundial até ao início do século. Todos estes dados, a mim pessoalmente, parecem-me suficientes para focarmos um pouco a nossa atenção no copo meio vazio. Penso que é esse o caminho do progresso e o aprofundamento da qualidade da nossa democracia. Muito obrigada.
Obrigado. Segue-se então agora a última comunicação, intitulada Ditadura e Democracia, Legados da Memória, da autoria de Filipa Raimundo, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Muito obrigada, professora Pita Vaz de Almeida. Vou ver se consigo aqui que isto funcione. Vou guardar também os meus slides. Bom dia a todos e obrigada aos meus colegas pelo convite para estar aqui hoje. É sempre um prazer estar com caras amigas e ótimos profissionais a discutir temas que a mim me interessam particularmente. O título da minha comunicação, que aparecerá muito em breve, é Ditadura e Democracia, Legados da Memória, que no fundo é o título de um livro que publiquei o ano passado, mas queria apenas esclarecer que o conteúdo da apresentação não reflete o conteúdo desse livro, mas sim outros dados e outras ideias que gostaria de explorar. Vir em último lugar é sempre ingrato, não só porque os meus colegas já brilharam antes de mim, mas como também a audiência está um pouco cansada, possivelmente, e vai entrar num tema diferente daquele que foi abordado antes, portanto peço-vos um bocadinho agora para mudarmos para um tema diferente, que é o tema dos legados da memória. Explicar que os dados que eu trago aqui e a reflexão que trago aqui estão relacionados tanto com o período da ditadura como com o período da transição democrática. Portanto, não me refiro apenas às atitudes dos cidadãos e dos partidos relativamente ao período do Estado Novo, mas também ao período da própria transição democrática, por razões que já vão ficar claras. Para isso, recorro a dados de atitudes políticas dos cidadãos, aqueles que estão disponíveis, são muito poucos, infelizmente, e isso constitui um desafio para o exercício que eu pretendia fazer, e dados sobre o posicionamento dos partidos políticos com representação parlamentar, através das suas atividades não legislativas. Porquê as atitudes políticas dos cidadãos? Bom, porque elas nos permitem verificar o grau de politização destas questões ao nível da população e compreender melhor o que é que o eleitorado de cada partido pensa sobre estas questões. Porquê as atividades não legislativas? Bom, porque os estudos sobre atividade legislativa nos mostram que estas atividades não legislativas dos partidos são para eles tão importantes como as outras, nomeadamente no plano simbólico e no plano do seu branding, do seu posicionamento, da sua criação de uma determinada marca. A minha ideia aqui é, por um lado, o meu objetivo era explorar um bocadinho a congruência entre cidadãos e partidos. Isso, como verão, não vai ser muito possível pela limitação dos dados que encontrei. Portanto, para já vou traçar algumas tendências gerais com o objetivo de, quando tiverem o livro na mão, que espero que venha a acontecer daqui a uns meses, o capítulo seja mais estruturado e com ideias mais claras, mas achei que era interessante trazer-vos aqui aquilo que foi possível recolher. Quanto aos dados de atitudes dos cidadãos, como já introduzi, temos muito poucos dados sobre estas questões. Quais são as atitudes dos cidadãos em relação ao passado autoritário? Isto significa que, quando lhes perguntamos o que é que pensa sobre o regime autoritário que existiu no seu país, tem ideia que teve mais coisas positivas do que negativas, o inverso, ou tantas coisas positivas como negativas? Esta pergunta foi feita muito poucas vezes. Para Portugal temos dados dos anos 80 e dados mais recentes dos anos 2004 e 2014. Aqui neste primeiro gráfico mostro não só dados sobre Portugal, mas também sobre o Chile e Espanha, no fundo para salientar a ideia de que parece ser relativamente comum termos uma percentagem da população que parece oscilar entre os 15% e 20%, mais ou menos, que expressa atitudes positivas em relação ao passado autoritário. Portanto, quando lhes perguntamos que imagem têm do passado autoritário, cerca de 15% a 20% ao longo da democracia, já em período de democracia consolidada, expressa atitudes positivas, para não falar daqueles que expressam atitudes ambíguas. Portanto, não é uma exceção para Portugal. O que nos interessaria aqui perceber é quem são estes cidadãos do ponto de vista da sua politização. Têm determinadas filiação ou identificação partidária, posicionam-se mais à esquerda ou mais à direita, isto é intuitivo ou não é intuitivo? Apresentando-vos aqui rapidamente dados, isto são dados dos anos 80, aqueles que nós conseguimos cruzar com ideologia, portanto, analisando o efeito da ideologia nas atitudes perante o passado, o que vemos para Portugal fundamentalmente é um efeito ao nível das atitudes negativas. Portanto, a ideologia tem um efeito moderado, mas é mais acentuado no caso das atitudes negativas. À medida que avançamos da esquerda para a direita, diminui a probabilidade dos cidadãos expressarem atitudes negativas em relação ao passado. Por outras palavras, os cidadãos que se autoposicionam mais à direita têm mais probabilidade de não expressar atitudes negativas em relação ao passado. Isto não é particularmente surpreendente, mas o facto do efeito não estar tão presente nas outras dimensões pode ser interessante de verificar. Aqui o que fizemos foi verificar o efeito da identificação partidária nas atitudes perante o passado, selecionando os partidos que estão mais ao extremo com assento parlamentar em Portugal. Sabemos que não temos nenhum partido de extrema-direita, nem nenhum partido que apela ao regresso ao status quo ante, portanto fizemos-lo utilizando o PCP como referência e o CDS como referência. Portanto, agregámos os cidadãos que se identificam com o PCP de um lado e todos os outros do outro, e o mesmo para o caso do CDS. E o que verificamos é que a diferença é mais acentuada entre o eleitorado do PCP versus todos os outros. É onde isso é mais claro. O que está aqui representado, portanto, é a agregação, como dizia, e em relação às atitudes negativas e neutras é muito evidente o aumento da probabilidade entre um grupo e o outro quando falamos do eleitorado PCP versus os outros. Portanto, notamos aqui alguma presença do efeito da identificação partidária, assim como da ideologia, mas ela é desequilibrada. Quando olhamos para os dados de 2004 e 2014, há aqui um certo puzzle. Isto são os dados que nós temos disponíveis, não é? Verificamos que em 2004 parece ir no sentido daquilo que nós esperávamos. Os cidadãos que se identificam com partidos mais à esquerda são aqueles onde o efeito é mais evidente. Isso não é verdade nos cidadãos que se identificam com partidos mais à direita, mas depois esse efeito desaparece em 2014 e nós não conseguimos muito bem explicar porquê, eventualmente por algum problema dos dados, mas verificamos, pelo menos para 2004, que o efeito é aquele que é esperado. Portanto, há a avaliação que os cidadãos fazem do Estado Novo, as suas atitudes perante o Estado Novo, é influenciada pela sua identificação partidária, pelo menos no caso daqueles que se identificam com os partidos mais à esquerda. Estes são os dados que nós temos sobre atitudes perante o passado entre os cidadãos. Não temos o equivalente, infelizmente, para os partidos, mas podemos analisar as suas atitudes agora sim em relação à transição democrática. Isto porque quando analisamos, por exemplo, e é o que temos mais à disposição, os discursos parlamentares, os discursos durante as celebrações do 25 de Abril, não verificamos nenhuma espécie de conflito ou de posicionamento negativo em relação ao passado autoritário. Portanto, diferentemente daquilo que identificámos entre a população, entre os partidos com assento parlamentar, do seu ponto de vista discursivo, não são expressas estas atitudes positivas. O discurso nas celebrações do 25 de Abril fica centrado fundamentalmente naquilo que é o 25 de Abril e pós-25 de Abril. Aqui selecionámos referências a dois marcos particularmente importantes nestas celebrações, como sabemos, o próprio 25 de Abril e o 25 de Novembro. E o que procurámos perceber foi de que forma é que estes partidos se posicionam, como é que descrevem, qual é o discurso que pretendem passar relativamente a estes dois períodos. O fundamental que se pode destacar é que, de forma mais ou menos expectável, que não existem descrições negativas relativamente ao 25 de Abril, por parte de nenhum dos partidos. A divergência surge em relação ao 25 de Novembro. É em relação ao 25 de Novembro que temos descrições positivas e negativas, posicionamentos positivos e negativos. Aquilo que tentei representar ali naquele gráfico foi um pouco a evolução do posicionamento e do discurso destes partidos ao longo das celebrações desde 1976. E o que pretende simbolizar ali é o facto de se verificar uma cristalização do discurso, quer do CDS, quer do PCP, em torno do 25 de Abril e do 25 de Novembro. Portanto, o que verificamos é que ao longo das décadas o discurso destes dois partidos não muda fundamentalmente e, nesse sentido, seguindo a corrente dos estudos nestas áreas, podemos designá-los, a expressão utilizada seria os guerreiros da memória, mnemonic warriors, seria uma tradução, que pretende precisamente traduzir esta ideia de que são partidos que não revelam tolerância relativamente a outras visões sobre estes marcos simbólicos. Portanto, cristalizam a sua posição e são intolerantes em relação a visões diferentes. O mesmo não se verifica entre os partidos mais centristas, que vão oscilando o seu discurso em relação a estes dois marcos históricos, particularmente o PS, que vai oscilando ao longo dos anos. Procurei também, através de outro tipo de atividades não legislativas, materializar um pouco estas posições. Selecionei então votos de pesar, através do qual podemos verificar como é que os partidos se posicionam face às iniciativas apresentadas. Neste caso, temos alguns exemplos que são uma seleção sem um critério muito claro. O critério era identificar votos de pesar relativamente a figuras particularmente marcantes da transição democrática e de cada um destes períodos, no sentido de perceber como é que os partidos optam por se posicionar, como é que se vendem perante o eleitorado nestas ações mais simbólicas. Aqui é o exemplo do voto de pesar ao falecimento de Álvaro Cunhal, em 2005, uma iniciativa do PCP, e que recebe votos a favor de toda a esquerda, tendo a direita optado por se abster. No caso de Vasco Gonçalves, temos uma alteração na direita. Há votos contra do CDS com a abstenção do PSD. Portanto, vemos a clivagem esquerda-direita manter-se, ainda que haja alguma divergência dentro da direita na forma como se posiciona. Aqui, no caso de Rosa Coutinho, temos votos contra da direita, votos a favor da esquerda, com duas abstenções pontuais. No caso de Jaime Neves, aqui já passando a símbolos do 25 de novembro, já não vemos exatamente o inverso, ou seja, já não temos a clivagem esquerda-direita, porque aqui temos o PS juntamente com PSD e CDS. O mesmo se vai verificar no caso de Pires Veloso e também no caso de Vítor Ribeiro. Se quisermos olhar para isto de forma numa visão geral, no fundo o que sobressai é que PS opta sempre por se posicionar a favor de qualquer um destes casos, nos votos de pesar, e a oscilação vai sendo entre os partidos à sua direita ou à sua esquerda, na forma como se posiciona. Um outro exercício que me pareceu particularmente interessante é olhar para as propostas de celebração, não de celebração, mas os votos de saudação e de congratulação pelo 25 de novembro, sendo este um marco tão importante e tão, como vimos anteriormente, onde existe a maior discrepância. E fazê-lo fundamentalmente após os acordos parlamentares assinados em 2015. Aqui o primeiro dado é ainda anterior a isso, é a última vez em que houve um voto sobre uma proposta desta natureza. Em 2009, o CDS propõe um voto de congratulação pelo 25 de novembro e em 2009, governo PS, o que temos é uma clivagem esquerda-direita. A direita a favor, todas as bancadas de esquerda contra. A partir de 2015 o cenário vai mudar um pouco. O PS, tendo tido a iniciativa de assinar estes acordos com a esquerda, e a esquerda também entrando nestes acordos, vai criar aqui alguma confusão sobre como é que nos vamos posicionar perante o eleitorado em relação a esta questão. Vemos que em 2015 PSD e CDS juntam-se nesta proposta de saudar o 25 de novembro. E o que temos é, portanto, CDS obviamente e PSD votam a favor e aqui a esquerda não está dividida. Aqui o PS opta por se abster. Na sequência de acordos parlamentares que geraram todo um tipo de críticas, até remetendo simbolicamente precisamente ao PREC e ao 25 de novembro, o PS opta por se abster, ao contrário do que tinha feito anteriormente, que era tendencialmente aliar-se à esquerda. Em 2016, temos uma nova proposta, também PSD-CDS, em que, novamente, PS se abstém. Mas tem um comportamento mais interessante, que é propor um outro voto, um voto de saudação à consolidação da democracia. É uma decisão única, porque não volta a repetir até agora, de propor algo alternativo. Apesar de ser um voto que é proposto no 25 de novembro, na época do 25 de novembro, o texto não faz qualquer alusão ao 25 de novembro em si. E fala em consolidação democrática. Portanto, propõe que não haja revisionismos, que se superem as fraturas, que não haja revanchismos, etc. E, surpreendentemente, é uma iniciativa que passa e passa unanimemente. É a primeira e única vez que iniciativas desta natureza simbólica, relativamente a estes temas, é aprovada por unanimidade por todas as bancadas parlamentares. Evitou-se a referência ao 25 de novembro, evitou-se um discurso mais politizado e isso foi bem sucedido, mas não vai voltar a acontecer. Em 2017 vamos voltar à proposta de saudar o 25 de novembro, desta vez por parte do CDS isoladamente, mas temos o PS a aliar-se com os outros partidos da direita e a aprovar esta proposta com os outros partidos da direita, mais uma vez diferentemente do que tínhamos visto antes. Aqui temos o resto da esquerda sozinha a votar contra. Em 2018, o PS volta a fazer uma proposta diferente, uma alternativa à proposta do CDS, a que não chama uma celebração do 25 de novembro, contudo, no texto que apresenta, a referência ao 25 de novembro vem incluída. E aí a esquerda já não consegue aprovar unanimemente, os partidos à esquerda do PS já não estão disponíveis para votar favoravelmente esta iniciativa, que parecia semelhante à outra, mas não é. Desde logo porque já não fala na consolidação da democracia, mas na construção da democracia, o que parece uma expressão pouco relevante, mas que traduz aquilo que se pretende passar, e depois porque no seu interior há a referência específica ao 25 de novembro, que os partidos à esquerda do PS não estão disponíveis para assinar. E, portanto, aqui temos a divisão, PS, o resto da esquerda e a direita. Acho que se calhar fui rápida demais, mas vou só avançar para algumas conclusões possíveis. Isto para, voltando àquilo que disse inicialmente, os dados que eu consegui não estão exatamente em diálogo uns com os outros. Portanto, não é possível para já fazer uma análise de grandes congruências, mas retirando algumas conclusões. Do ponto de vista das atitudes perante o passado, a clivagem esquerda-direita parece estar relativamente atenuada. A identificação com a direita diminui a propensão para uma avaliação negativa perante o passado. A identificação com o PCP aumenta a propensão para a avaliação negativa, mas de resto não parece haver grande efeito. Isto porque as atitudes perante o passado parecem ser cada vez menos e ser menos controversas, não é? Não temos dados suficientes, mas parece haver pouca congruência entre elites e massas, já que o que vimos é que, do ponto de vista das elites, não há expressão de atitudes positivas perante o passado. Do ponto de vista das atitudes perante a transição em si, tanto ao nível dos cidadãos como dos partidos, PCP e CDS parecem ser os partidos que mais cristalizaram a sua posição e atitudes em relação à transição. O PS é o partido que revela o posicionamento mais ambíguo e mais vulnerável, aparentemente, à conjuntura política. São as conclusões possíveis. Para o capítulo haverá uma história mais coerente para contar. Obrigada.
Bom, os tempos previstos para as intervenções foram genericamente respeitados. Simplesmente, como a sessão se iniciou com algum atraso, temos agora um tempo limitado para o debate, mas de qualquer maneira acho que ainda temos 15 minutos, pelo menos, porque há um almoço agendado aí com o Presidente da Assembleia da República. Por isso, se eu passo de imediato à assistência para colocarem questões, podem utilizar os microfones que estão, presumo que estão ligados, portanto, podem utilizar esses microfones. Quem é que quer avançar com alguma questão?
Bom, eu posso avançar para quebrar o gelo, muito obrigado. As intervenções foram todas muitíssimo interessantes. Eu gosto sempre de aproveitar a oportunidade para, como sou economista, estou habituado a dizer-me que eu não sou economista, mas eu hoje digo, eu não sou cientista político, mas ou por isso mesmo atrevo-me a fazer duas questões que são muito factuais. Em relação ao projeto de Disobedience Democracy, eu não sei exatamente para qual dos três intervenientes é que a questão é relevante, gostaria de, as conclusões são interessantíssimas, gostaria de saber até que ponto é que conhecem dados que permitam comparação entre o que se passa para Portugal e Espanha e aquilo que se passa noutros países europeus. Para a Edna Costa, também uma questão factual. A intervenção que fez, por um lado, mostra uma evolução na participação política, mas no que respeita às outras dimensões, não apresenta evolução. Essencialmente, refere uma constatação de que a desigualdade mantém-se, que é uma mensagem, obviamente, importantíssima, mas eu fiquei muito curioso por saber até que ponto é que nós temos dados mais específicos sobre o que tem sido a evolução ao longo dos 45 anos de democracia sobre as outras dimensões da desigualdade de género, e, em particular, sobre a questão de divisão de tarefas domésticas entre homens e mulheres, até que ponto é que temos dados que nos permitam perceber como é que isto tem evoluído e em que medida é que isto depende de uma questão geracional. Eu não estou a referir-me em relação, mais uma vez, à constatação de que mesmo entre as classes mais jovens, entre os grupos etários mais jovens, continua a haver essa desigualdade, sabemos que isso é verdade, mas gostaria de perceber se temos dados que nos permitam perceber o grau, o nível de diferença e como é que elas têm evoluído. Obrigado.
A minha pergunta também é para a investigação relativamente à questão do protesto. Foi referido durante a apresentação que em Espanha há uma tendência muito mais, entre aspas, ideológica, portanto, de protesto em resposta a um poder político, enquanto que em Portugal o protesto pode estar presente independentemente, ou seja, que o protesto não é propriamente em resposta ao ideologicamente a quem está no poder. Eu queria perceber melhor essa relação quando analisamos, por exemplo, o gráfico que foi passado do declínio e do aumento do protesto, quando em 2015, ou a partir de 2015, por exemplo, vemos um declínio do protesto, e isso está altamente ligado com o facto de os partidos, que muitas vezes estão ligados aos sindicatos, estar no poder. Portanto, eu queria perceber melhor, pronto, constatando esses dados, esta relação de, em Portugal, não ser tão ideológico.
Muito obrigado. A minha pergunta, primeiro para o segmento do professor Tiago Fernandes, em relação às fontes, mas depois também foram elaboradas pelos colegas. Notícias e jornais que vão consultando, acho que mencionou os dois mais importantes de cada país, até que ponto é que as fontes dos médias, em geral, são imparciais quando tratamos de protestos e quando vamos buscar a informação? Um exemplo que eu me lembrei logo foi um jornal baseado em Madrid e aquilo que acontece na Catalunha, até que ponto é que ou é exagerado ou é ignorado, etc. E depois, em relação ao segmento da doutora Cláudia, em Portugal mencionou que o protesto é muito mais baseado ao nível agregado, ou melhor, entrelaçado na universidade e com a instituição, enquanto que em Espanha, nas camadas etárias mais jovens, é desagregado dessa instituição. Eu queria tentar perceber de onde é que vem o fator causal, se é da universidade, se é dos jovens que são diferentes, qual seria a grande conclusão. Obrigado.
Antes de mais, obrigado pelas excelentes apresentações e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Pergunta muito simples e até no seguimento desta última, relativamente aos dados de protesto, perguntar se vocês codificaram a localização. E, portanto, no caso espanhol, enfim, por aquilo que já foi referido, mas e, portanto, também no caso português, quando se trata de serviços públicos, a participação ou não de políticos, e esta é a segunda variável, enfim, também não sei em que medida é que é possível, através das notícias, perceber se a iniciativa foi uma iniciativa política que levou a sociedade civil local a reboque, ou o contrário. A sociedade civil mobilizou-se e depois o político achou que ficava bem na fotografia a aparecer na manif. E isso aconteceu com o encerramento de muitos serviços públicos a nível local. Enfim, eu passei por essa experiência enquanto breve experiência de autarca e sei como é que essas coisas processam. mas era só para vos perguntar se houve a codificação da localização. Isso é um elemento importante, que não seja só Lisboa e município, eventualmente. Ok.
Se me permitem só fazer uma última questão, que é dirigida ao Tiago, embora não haja uma discriminação positiva do Tiago, mas como, enfim, como organizador...
Tiago, Cláudio,
sim, posso dizer. Agora já se ouve. Peço desculpa. E a pergunta é muito simples. Na literatura das ciências sociais e até naquilo que se chama o discurso do senso comum, um tema dominante e recorrente é o da fragilidade ou debilidade da sociedade civil. O Dr. Tiago, enfim, em trabalhos que tem publicado e hoje aqui uma vez mais, tem sublinhado, pelo contrário, que a densidade organizativa e a vitalidade cívica do movimento associativo em Portugal não só não é despiciente, como, inclusivamente, em muitas dimensões é superior ao dinamismo da sociedade civil noutros países europeus. E a minha pergunta é, para o Tiago e os seus colaboradores, qual é a razão desse enviesamento dominante? Porque, claramente, o Dr. Tiago tem defendido e argumentado em favor desta tese de que há uma desvalorização do papel da sociedade civil e do movimento associativo em Portugal, não apenas no período de efervescência cívica após 25 de Abril, mas, posteriormente, apesar de tudo, existe uma sociedade civil com dinamismo e com um papel importante na definição daquilo que é, digamos, os grandes temas da democracia. Portanto, era esta a questão. Não há mais nenhuma questão, portanto, dou a palavra pela a sua pergunta. Primeira foi dirigida à Edna, e, enfim, à Edna primeiro.
Obrigada pela questão. É verdade, os dados que eu apresentei aqui não traduzem a evolução total em democracia, mas isto por uma questão de acesso aos dados. Porque interessava-me principalmente perceber a presença no mercado de trabalho de homens e mulheres com filhos. E esses dados estão disponíveis apenas a partir de 2004, 2005, especialmente se quisermos fazer uma comparação com outros países europeus. E estes dados foram retirados da minha tese de doutoramento, que é uma comparação com outros países europeus. Mas mesmo se eu quisesse fazer só a relação a Portugal, os dados do Eurostat são provenientes do INE, portanto, por este tipo de seleção não seria possível. Aquilo que nós podemos deduzir é que, efetivamente, no início da democracia, a participação da mulher no mercado de trabalho português já era superior à participação média das mulheres no resto da Europa, já era de cerca de 60 ou 60 e poucos por cento. E, efetivamente, houve uma evolução positiva nesse sentido. Agora, eu não posso unir os dois tipos de dados no mesmo gráfico, mas, efetivamente, houve uma evolução positiva no tipo de presença e na intensidade no mercado de trabalho. Isto não é dizer que antes de 74 a mulher não estava presente no mercado de trabalho. Estava presente no mercado de trabalho principalmente em termos informais. Não era contabilizado. Ou seja, teoricamente tínhamos um modelo de provedor masculino em que apenas o homem do agregado providenciava o sustento, mas na verdade a mulher era responsável pelo trabalho não pago e fazia uma grande carga de trabalho informal, pago, mas que não era contabilizado enquanto presença no mercado. Ou seja, embora os dados ali presentes não, graficamente não nos mostrem essa evolução, houve efetivamente um progresso bastante grande. Em relação ao trabalho não pago, a situação complica-se muitíssimo em termos de disponibilidade de dados e depois de análise estatística. Os inquéritos aos usos do tempo, que é aquilo que nos dá este tipo de dados, o número de horas que nós dedicamos aos tipos de trabalho, são muito esporádicos. Em termos comparativos, então, é quase impossível encontrar uma série com mais de 10, 15 anos e muitas vezes essas séries fazem questões diferentes às pessoas que estão a ser interrogadas. Portanto, as discrepâncias têm que ser muito cuidadosamente analisadas. Mas aquilo que nós podemos concluir é que sim, também na distribuição do trabalho não pago houve uma evolução, até porque no final da ditadura, claramente, nós não temos dados estatísticos, mas nós sabemos por literatura secundária que o homem praticamente não estava presente na esfera doméstica e hoje está. Está, mas num nível de desigualdade com a mulher que não acompanha a presença da mulher ou que não compensa e que não equilibra o número de horas a mais que a mulher passou a estar presente no mercado de trabalho. Ou seja, a capacidade de conciliar continua a ser muito menor para a mulher porque aumenta a sua presença e não reduz a sua presença no trabalho não pago. No entanto, é possível verificar-se que o número de horas dedicadas a trabalho doméstico e a prestação de cuidados nos últimos anos tem reduzido. Tem reduzido para mulheres, mas também tem reduzido para homens. Porquê? Porque se externaliza mais esses serviços. Mas isto não quer dizer que haja um maior equilíbrio na esfera doméstica. Isto quer dizer que os trabalhos são externalizados. Portanto, são esses os dados que nós temos, é essa a evolução que é possível verificar e analisar até à data. Obrigada.
Houve várias perguntas sobre o protesto. Eu vou responder algumas e depois passava à Cláudia e à Isabel para responderem a outras. Dividimos assim a meias, se preferir. Em relação à primeira, nós temos, aqui o Ricardo colocou a primeira pergunta, temos dados sobre outros países, nomeadamente os outros países, a Sérvia e a Croácia, que são dois países periféricos da Europa de Leste, por assim dizer, mas ainda não começámos a analisar os dados, se bem que uma parte, muito do que é a metodologia de recolha desta informação e o protocolo e de recolha de dados, permite de comparabilidade com outros estudos já realizados. Uma boa parte deste estudo, que depois foi debatido coletivamente pela equipa e, portanto, todos nós contribuímos para o refinamento dos critérios, etc. Mas a parte, digamos, uma parte inicial deste estudo é muito baseado num estudo que foi desenvolvido em Harvard pelo Gregor Zekiert e pelo Jan Kubik, que fizeram um trabalho comparativo sobre protesto em vários países da Europa de Leste, inicialmente começando na Polónia e depois a quatro países da Europa de Leste. Portanto, e eles estão a desenvolver também todo um conjunto de investigações comparáveis com esta para democracias da Europa de Leste, Polónia, Hungria, República Checa e Eslováquia, e também para democracias asiáticas, nomeadamente Coreia do Sul, Taiwan e Japão. E, portanto, vai permitir comparações entre regiões e dentro de regiões e seleção de casos da mesma região ou de várias regiões para responder àquelas questões. Portanto, é um projeto que vai, digamos, tem essa ambição, não é? Relativamente à pergunta que foi colocada sobre o declínio do protesto, se está relacionado com o governo atual, etc. Eu inicialmente pensava que sim, mas penso que não. Ou seja, poder-se-á argumentar um governo mais receptivo aos sindicatos, ao protesto, à igualdade, o protesto tenderá a diminuir. Eu acho que o declínio do protesto é igual tanto em Espanha como em Portugal, a seguir logo a 2013-14, portanto é antes da constituição do governo, e o declínio abrupto começa aí, é igual nos dois países, com governos muito diferentes. A queda abrupta é mais ou menos similar nos dois países. E independentemente do tipo de governo que está, portanto, eu acho que é um efeito de desmobilização acelerada da crise, de certa maneira. A crise teve um efeito de alta mobilização inicial nos dois países e depois de desmobilização acelerada, e de facto a crise e as políticas de austeridade tiveram um efeito de, na minha opinião, de empobrecimento da vida cívica, de certa maneira, não é? No médio prazo, que agora está a recuperar. No entanto, o protesto é maior em Espanha, desde nos últimos dois anos tem sido bastante maior. Penso que temos que analisar isso com mais pormenor, mas tem que ver com as questões regionais, etc. E em Portugal há também um crescimento do protesto. A base de dados acaba em inícios de 2018. O ano 2018 e 2019, o início de 2019, foi noticiado como período de intensidade e de crescimento do protesto. Eu penso que é um protesto saudável, na minha opinião. Este governo é um governo, é uma coligação informal, ou formal, há um acordo entre partidos do centro-esquerda e da esquerda, e portanto isso gera, digamos, mais esperança na população, de certa maneira, porque é um governo eventualmente mais receptivo à igualdade, por um lado, e portanto é normal também que as forças da sociedade civil pressionem no sentido de acentuar essa igualdade. Quando nós abrimos a porta à igualdade, ela depois, portanto, tem uma dinâmica ainda de maior pressão e há um crescimento. Por outro lado, a resposta das autoridades tem sido inicialmente, às vezes, um pouco resistente ao protesto, mas depois, na minha opinião, penso que continua a haver negociações e sempre alguma incorporação do protesto. No entanto, o crescimento que se verifica desde 2017 ainda é, há uma trajetória ascendente, mas até inícios de 2018 estamos ainda em níveis mais baixos, os níveis mais baixos do protesto desde 2000. Portanto, a ideia de que às vezes aparece na comunicação social, face a estes dados, de que o protesto agora é tão elevado como no período da Troika em 2012, que é o mais alto de todo o período, ou mesmo no início dos anos 2000, nos governos PS ou PSD que houve até à crise, não é verdade. Os níveis atuais de protesto, tal como os dados que apresentámos, são os mais baixos de sempre, embora estejam numa trajetória ascendente. E, de certo, pronto. Queria também referir, talvez depois, a questão do Luís, do poder local, é uma questão importante. Eu acho que o poder local é muito interessante. Nós temos dados, não apresentámos todos os dados, nós temos cerca de 40 variáveis e, portanto, apresentámos só algumas que achamos mais significativas. Temos os dados para todo o território, há uma concentração maior do protesto nas zonas urbanas principais, mas há muito micro-protesto em Portugal também, o que é muito interessante e está ligado, penso eu, ao poder local. O poder local em Portugal é um poder local particularmente rebelde, por assim dizer, o que é algo extremamente interessante na nossa opinião. E os presidentes de junta são ativos aliados ou promotores do protesto. Eu acho que isso é um sinal saudável da democracia portuguesa, aliás, e é algo novo que nós descobrimos nestes dados. Portugal é o único desse ponto de vista. Penso que tem um pouco a ver também com a maneira como está estruturado o governo local nas freguesias, com as assembleias de junta, as assembleias municipais nas câmaras, onde a sociedade civil tem voz e participação, e eu penso que isso terá que ser investigado, mas é até algo que podemos falar no futuro, etc. Relativamente depois às questões mais metodológicas também, isso talvez a Cláudia e a Isabel que trabalharam mais sobre isso. Queria só pegar na última questão do Pedro. Eu penso que uma boa parte dos estudos sobre sociedade civil em Portugal, particularmente, com exceção do trabalho que o Pedro desenvolveu sobre o século XIX, não só sobre o lado bom, por assim dizer, da sociedade civil, o artigo que tem com o António Costa Pinto é um artigo seminal nos estudos sobre sociedade civil em Portugal, no livro que está editado sobre sociedade civil na Europa, editado pela Nancy Bermeu, e o capítulo sobre Portugal é uma análise histórico-sociológica da sociedade civil em finais do século XIX e durante a Primeira República, até ao início da ditadura. Mas depois também o trabalho que o Pedro elaborou sobre o lado menos cívico da sociedade civil, tudo o que são relações clientelares, dinâmicas de expansão do sufrágio também, de retração do sufrágio no século XIX, é um trabalho que, de certa maneira, para mim foi formativo e inspirador. Porquê? Porque, ao contrário de uma boa parte, da maior parte da literatura atual sobre democracia contemporânea, essa o trabalho que o Pedro desenvolveu é um trabalho mais focado em analisar a evolução contextual e as variações temporais da dinâmica de das dinâmicas de desenvolvimento e de retração da sociedade civil. Ou seja, por exemplo, descobrindo uma forte dinâmica cívica no movimento republicano português, que era eventualmente comparável a outros movimentos europeus. Eu tentei fazer, de certa maneira, um pouco algo similar para o período contemporâneo, procurando olhar às organizações elas mesmas e à relação que elas têm com o Estado, com os seus públicos, com os partidos políticos e com as leis e as instituições. A literatura um pouco sobre a sociedade civil contemporânea é um pouco mais baseada em inquéritos de opinião e onde o caso português aparece subsumido no contexto geral da Europa do Sul com comparação com outras regiões. E aí a especificidade portuguesa nunca é suficientemente analisada com a precisão histórica que ela merece. E, portanto, eu penso que é essa uma das razões. Precisamos de mais estudos focados em análise contextual detalhada, evolução temporal, avanços e recuos das organizações elas próprias, olhando tanto à dinâmica de mobilização para o protesto, como ao desenvolvimento das organizações e a capacidade de recrutamento dos membros. E desse ponto de vista, pronto, eu tenho tentado mostrar como, tal como no século XIX, a sociedade civil não era assim tão fraca como isso, também agora também acho que não seja tão fraca como isso, mas com certeza será uma sociedade, se compararmos com a Suécia ou com a Noruega, essa sociedade civil será mais desenvolvida nesses países, também têm mais décadas de democratização, etc.
Eu vou responder à pergunta sobre os jovens e a participação no protesto e vou deixar a pergunta sobre a imparcialidade dos jornais para a minha colega Isabel, porque o background dela é efetivamente do jornalismo. O que nós notamos na análise de dados sobre a participação dos jovens no protesto em Portugal é que efetivamente eles estão muito ligados, este protesto está muito ligado ao ensino público. E, em comparação com a Espanha, também tem a ver com a prevalência do próprio ensino público, porque em Espanha há muito mais colégios privados e colégios ligados à igreja, em que a mobilização estudantil não é de todo, ou não será de todo, encorajada, enquanto em Portugal há liceus, em Coimbra, em Lisboa, no Porto, nas cidades grandes, em Setúbal, por aí, em que as associações de estudantes foram sempre, historicamente, muito, muito ativas, e quando os alunos entram nestes liceus ou nessas universidades, entram nesta tradição de ativismo, que depois se reflete no tipo de organizações que nós encontramos na organização do protesto. Pois tem a ver também com o fato de, entrando um bocadinho na questão da imparcialidade ou da maneira como o jornalismo funciona em Portugal. Nós sabemos que houve muita participação de jovens, por exemplo, no protesto anti-austeridade. Basta olhar para as notícias, basta olhar para as fotografias que lá estão. Mas estes jovens não são reportados nos jornais como jovens, são reportados como precários, como ativistas, enquanto que, então, eu não posso, quando estou a codificar esta notícia, não posso inserir a categoria jovem quando ela não aparece. Para o caso espanhol aparece, mas para o caso espanhol todo vai aparecer muito mais de detalhe na categorização dos participantes no protesto. Em relação às organizações de juventude, em Portugal elas são efetivamente muito menos presentes, e em Espanha eu creio que os jovens, não tendo tantas avenidas de participação dentro das instituições do ensino, aí terão mais incentivos de algum modo para se agrupar eles próprios em organizações fora da instituição da escola. Isso, claro que são impressões que eu tenho olhando para as datas, para os dados, que depois terei de ir confirmar quando tiver a olhar com maior atenção para quem são estas associações, porque eu agora tenho os nomes das associações, mas não sei quem elas são. Tenho efetivamente de estudar mais os dados e fazer mais trabalho de campo. Muito obrigada.
Sobre a imparcialidade dos jornais, eu julgo que esta metodologia fica um bocadinho salvaguardada por duas questões. A primeira, pelo facto de estarmos a lidar com dois jornais de referência, o Diário de Notícias e o Público, e depois por estarmos a lidar também com parâmetros factuais, ou seja, alguns com maior possibilidade de serem deturpados do que outros, como o número de manifestantes, mas outros muito concretos, como quem organiza, quem está presente, onde se localiza, e no fundo, temos duas fontes, temos um conjunto de parâmetros mais ou menos factuais para analisar, e desse ponto de vista isso dá-nos alguma garantia de que a informação que recolhemos é de alguma forma bastante fiável, que poderá obviamente estar sujeita a critérios editoriais, que poderá obviamente a determinada altura pecar por escassez, por exemplo, porque não temos a garantia de que todos os protestos tenham sido, obviamente, acompanhados. Houve também mudanças na imprensa relevantes, como sabemos, ao longo dos últimos anos, o que significa que, por exemplo, alguma atenção, e passava se calhar para a sua pergunta a seguir, alguma atenção ao jornalismo local por parte destes jornais de referência acabou por ser de alguma forma negligenciada, se quisermos, por toda a crise que sabemos, por falta de meios até de acompanhar protestos em locais que não são os grandes centros urbanos, mas eu julgo que temos a garantia de que no caso destes dois jornais e no caso dos protestos que são noticiados, até porque há alguma discrepância, a nossa base de análise, a nossa unidade de análise é o protesto. E isso significa que, na maioria dos casos, os protestos são noticiados pelos dois jornais. Isso significa também que os dados recolhidos surgem nos dois jornais e que as discrepâncias são, de alguma forma, colmatadas por isso. No caso do jornalismo local, se calhar passava só para a sua pergunta, sim, a localização dos protestos é perfeitamente possível de analisar, não a apresentámos aqui, mas por distrito, por concelho, por zona onde o protesto se realizou, é um dado que nós recolhemos e que, portanto, temos. No caso da iniciativa política dos protestos, há de facto uma questão que é esta. Se as autoridades locais surgem muitas vezes como apoio dos organizadores do protesto, isto significa que, em grande parte destas situações, outras vezes não, outras vezes o protesto, por exemplo, é promovido pela própria junta de freguesia, mas na maioria dos casos o que acontece é que o protesto é promovido por uma comissão de moradores, por uma comissão de utentes de um determinado organismo público, e o que depois acontece é que o jornalista que foi acompanhar o protesto entrevistou o Presidente da Junta e o Presidente da Câmara, e esta presença foi para nós um sinal de apoio. Portanto, isso levou-nos a concluir que, estando uma autoridade local presente num protesto, de alguma forma apoia a realização daquele protesto. E esta diferença é feita, poderá ser, de alguma forma, até que esse envolvimento tenha sido mais do que a simples presença das autoridades locais naquele protesto, mas nós não tivemos forma de avaliar o envolvimento na organização. Isso, eventualmente, com outras fontes, com jornais locais, com alguma investigação noutro tipo de fontes locais, seria talvez possível avaliar. Neste caso em concreto, ou as autarquias locais apareciam de facto como organizadores, ou apareciam com a sua presença a apoiar o protesto, daí esta separação que fizemos.
Começou a aparência, mas dá para codificar, portanto, presença ou não presença? Presença de político local ou não presença?
Nós tínhamos um parâmetro que era apoiante do protesto e outro que era organizador do protesto. Quando era dito claramente na notícia que a junta de freguesia, a autarquia, era organizadora do protesto, selecionávamos essa opção. Se não era dito, era uma comissão de utentes do centro de saúde de determinada localidade, mas na notícia ou na reportagem era entrevistado o Presidente da Junta ou o Presidente da Câmara a apoiar e a protestar também de alguma forma maioritariamente contra o encerramento dessas instituições públicas, selecionávamos como apoiante, como supporter e não como organizador. É um dado, era ainda assim um dado bastante relevante que introduzimos.
Bom, duas notas finais, só a primeira para felicitar os oradores pela qualidade das suas intervenções e as reflexões estimulantes que nos trouxeram, também agradecer as perguntas que foram formuladas, e a segunda nota é para dizer que o segundo painel, os desafios da democracia, terá lugar aqui a partir das 14h30. Portanto, fechamos agora este painel e agradecemos a vossa presença, esperando que participem também no painel da tarde. Muito obrigado a todos. Thank you.